Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Voltamos para esse segundo bloco do programa Pedaleira. Estamos aqui falando dessa vez sobre as notícias, últimas notícias da Ciclo Iguaçu. Breaking News! Adoro essa locução, aí eu fiz questão de anunciar dessa forma o programa de hoje. Breaking News da Ciclo Iguaçu. São nada mais do que últimas notícias. A Ciclo Iguaçu é uma organização da sociedade civil formada por voluntários. Foi fundada em maio de 2011, então completou 10 anos recentemente. E tem uma articulação muito forte com o poder público e principalmente uma representatividade com os ciclistas de Curitiba e região metropolitana. E assim, não só como representante dos ciclistas, mas também de toda a produção, de todo esse cenário que existe, que aparece quando a gente fala sobre ciclistas, sobre ciclomobilidade, sobre a utilização do espaço de uma forma inteligente, atualizada, econômica. Então, é claro que a gente deságua um pouco para a mobilidade ativa. É quando a gente insere outros modais, é quando a gente amplia a ideia sobre mobilidade e chega nos pedestres, chega nos veículos de propulsão humana, principalmente, com certa a mesma atenção, às vezes até, do que com os projetos que a gente usa para os ciclistas, né, para a ciclomobilidade. E a Ciclo Iguaçu tem uma articulação com várias organizações locais e também nacional, e inclusive internacionais. A Ciclo Iguaçu faz parte da União dos Ciclistas do Brasil, a UCB, e também participa de algumas, enfim, nessa esfera nacional de organizações, de eventos. A Ciclo Iguaçu tem um histórico muito próspero, muito gostoso de lembrar, de eventos culturais. Então, um deles é o Festival Arte Bicimob, que acontece celebrando o mês da bicicleta, setembro, e também promovendo uma articulação de universidades, da mídia e de vários interessados em trazer a ciclomobilidade de uma forma lúdica, cultural. Também tem cursos e pesquisas, então também promove academia, promoção de conteúdo, né, de argumentos. Então, tá aí, tem uma grande história a Ciclo Iguaçu e tem muita produção. Então, achei interessante que a gente, a partir de agora, consiga, quero o apoio de todos os ouvintes aqui, para a gente poder se atualizar com as histórias da Ciclo Iguaçu, com a notícia da Ciclo Iguaçu, porque tem várias reuniões que acontecem ao longo do mês, as pessoas se disponibilizam com uma qualidade humana, com material humano e com qualidade técnica que vale muito a pena que chegue ao grande público. Então, tá aí, a partir de hoje, a gente vai ter mensalmente um programa de Breaking News da Ciclo Iguaçu. E a gente começou, então, no primeiro bloco, falando sobre essa audiência pública que foi convocada, né, pela vereadora Maria Letícia. Ela não conseguiu participar, está em trânsito mesmo, a gente não vai ter ela hoje no programa. Mas eu trouxe para vocês algumas falas, algumas críticas, né, que valem a pena ser levantadas sobre esse assunto, a ciclomobilidade em Curitiba. Aí, terminei o primeiro bloco dizendo que a gente tem como proposta de governo da prefeitura atual que a gente tivesse cerca de o dobro de malha cicloviária em Curitiba, cerca de 408 quilômetros em Curitiba. E aí, para você ter uma ideia, a gente tem em São Paulo, por exemplo, são 681 quilômetros de malha cicloviária na cidade de São Paulo. Então, 408 realmente é muito legal. Uma cidade que se destaca nas suas campanhas, no seu projeto de atender os ciclistas, ultimamente tem sido Recife. E aí eu fui ver lá quantos... Ah, os quilômetros. Gente, caiu aqui a internet, estamos ao vivo e online. Então, fazendo o programa remotamente. Que aventura. Mas eu estava falando, então, sobre a quantidade de quilômetros, né, nessas cidades É engraçado então pensar que se Recife, com 150 quilômetros de malha cicloviária, teve uma grande adesão da população, destaque das campanhas sobre ciclomobilidade para a população, então de fato a infraestrutura, a gente precisa de... Ué? Caiu? Na central da transmissão. Preciso de um feedback aqui. Será que a gente consegue voltar? Estamos online, né? Vou falar uma coisa pra vocês aqui que eu pesquisei. Tá, beleza, dá pra continuar. Bom, estamos aqui então, continuando online. Teve algum problema técnico, mas dá pra continuar. E olha só, nessas questões online, técnicas e tecnologia, eu fiz uma pesquisa rapidinho no Google sobre qual é a quilometragem de malha cicloviária em Curitiba hoje. Qual que é essa quantidade convencionada, né, que pode ser encontrada no Google. E olha só que interessante o que eu ouvi, que eu encontrei. Estava escrito assim na pesquisa do Google, naquele grande trecho, aquele trecho de destaque que aparece quando você faz uma pesquisa. Diz assim: rigorosamente falando, Curitiba não possui ciclovia. A maioria são calçadas compartilhadas com pedestres e o restante são ruas de baixo movimento. Interessante isso, né? Interessante a gente pensar, inclusive como integrante da Ciclo Iguaçu, que a gente fala sobre ciclovias, a gente fala sobre ciclofaixas, e é importante a gente relembrar o que significa cada uma. No primeiro bloco, eu chamei atenção para a resposta da Rosângela Batistella, superintendente da CETRAN, em resposta às críticas que a gente teve que eles tiveram nessa audiência, perguntando qual que é a infraestrutura que está sendo prevista para Curitiba, pelo menos esse ano. E aí, vou aqui me repetir, desculpe, perdão aos ouvintes que ouviram com atenção, mas eu estava só levantando a questão de que ciclofaixa sobre calçada não é nem ciclofaixa, nem infraestrutura cicloviária. Passeio compartilhado também não é uma ferramenta, não é um material que a gente tem para falar sobre malha cicloviária, muito menos via descaracterizada. Então, o que acontece aqui, estava vendo aqui como é que está a nossa conexão, está tudo certo. Então, é importante ver que a gente precisa mesmo se ater aos termos técnicos para, inclusive, saber dizer o que a gente tem, o que a gente não tem. E Curitiba não tem, então, segundo o Google. E eu concordo. A ciclofaixa é quando a gente tem uma via, um espaço dentro da via compartilhada com os carros, não consegue ser totalmente segregada, mas é exclusiva para os ciclistas. Tá? Isso é ciclofaixa. Ciclovia é uma via mesmo segregada, né? Ela pode acontecer numa extensão da via, ela pode estar dentro do espaço que você vê que é para a estrutura dos pedestres, mas ela é segregada, tanto dos pedestres quanto dos automóveis. E aí, vias compartilhadas ou calçadovias, que eu prefiro falar, aí não é malha cicloviária, não tem um termo para isso, né? Em Curitiba, a gente tem a Via Calma, que é um tracejado no chão, principalmente ali na 7 de setembro, que sugere uma prioridade aos ciclistas, mas também um termo criado para esse projeto, para nosso desenho de cidade. Enquanto a gente não fortalece um pouco mais a nossa presença, né, no trânsito. Pois bem, a Ciclo Iguaçu, para averiguar justamente como é que estão essas estruturas, essas propostas de ciclovia, ciclofaixa e, enfim, e vias compartilhadas, realiza visitas técnicas. Então, olha só que interessante. A Ciclo Iguaçu, tradicionalmente, já faz visitas técnicas para identificar problemas e para poder reportar aos órgãos aquilo que é necessário mexer ou uma atenção específica ali e tal. E os integrantes dessas visitas são designers, são arquitetos, são profissionais que somam em argumentos, que apontam com ciência, né, que apontam com informação, sugestões de mudanças. E eu quero falar, então, a gente está aqui com o convidado designer e também conselheiro da Ciclo Iguaçu, Henrique Jacobi. Estou aqui com ele no programa, tá? Ai, conseguimos a conexão com o Henrique. A gente está aqui com ele para falar sobre essas visitas técnicas que já foram realizadas, inclusive as próximas que estão para vir. Quero também dizer para vocês, para os ouvintes que tiverem interesse em participar dessa visita técnica, pode participar. A gente vai abrir um canal de comunicação para ver os interessados. A gente ainda não tem data, tudo com muito cuidado por causa desse período pandêmico, mas a gente está abrindo então novas possibilidades, novas visitas técnicas que a Ciclo Iguaçu vai promover em 4 trechos na cidade. Vamos falar com o Henrique Jacobi. Henrique, você consegue nos ouvir?
Olá, estou ouvindo, sim. Consegue ouvir?
Eu consigo te ouvir com bastante ruído. Preciso ver se a base, se o estúdio está também com esse mesmo problema. Como é que está aí, André? Está tudo bem no retorno do áudio? Pode ter acontecido um problema de conexão, ele saiu. Voltou. A gente está transmitindo esse programa pela rádio, 930 AM, Rádio Cultura 930, mas também pelo YouTube, canal da rádio também. Então você entra lá no canal do YouTube, canal Cultura 930 é o canal da rádio, e a gente está transmitindo ao vivo. E aí vocês podem acompanhar, inclusive, essas aventuras de fazer a transmissão online. Henrique, consegue nos ouvir bem?
Consigo ouvir bem, espero que consiga ouvir também.
Tá, eu continuo ouvindo ruídos. Como é que tá, André, no estúdio? Tá ruim? Como é que a gente pode fazer? André, você consegue... Henrique, será que se você sair e voltar, a gente pode... Vai melhorar? Ou se você puxar um 4G, se for possível?
Eu tô no Wi-Fi aqui, não sei o que que tá acontecendo aqui.
Tá. Eu acho que... parece que é uma questão de... Tá. Parece que é uma questão de conexão mesmo, que a tua voz tá metálica, assim, tipo de robô, com bastante ruído. Eu te aguardo, você faz esse movimento?
Melhorou? Não sei se... Eu, infelizmente, não tenho aqui nenhum microfone, então não faz também, não sei.
Não tá, né? Não tá bom, não. Vamos fazer esse movimento, Henrique, de você tá, vai sair. É o mesmo link para você acessar, daí você volta, a gente te aguarda aqui.
Fazer isso.
Tá. Vamos lá. Vamos ver. O Henrique vai fazer esse bate e volta. Como eu falei para vocês, são 4 trechos, tá? Que a Ciclo Iguaçu está querendo promover. Na verdade, ela vai fazer essas visitas técnicas, mas pela primeira vez a gente está anunciando aqui. Para quem quiser se inscrever, a Ciclo Iguaçu tem uma página no Instagram, então se você mandar um direct, mandar uma mensagem no perfil da Ciclo Iguaçu pelo Instagram, aí a gente vai dando um feedback sobre a confirmação da data dessas visitas técnicas e também apontar aí quando a gente chegar no limite de participação, muito por causa do cuidado desse período pandêmico. Enquanto o Henrique não chega, eu vou já adiantar para vocês os 4 trechos que são previstos, tá? Um é a linha Verde Sul. São 27 quilômetros, incluindo ida e volta. E esse é um dos trechos. O Henrique voltou. Consegue? Deixa eu te ouvir, Henrique.
Vou esperar que esteja melhor.
Olha, tá melhor, tá bem melhor.
Ah, que bom.
Parece um pouco instável, mas nada parecido com o que estava antes. Tá ótimo.
Que bom.
Então tá bom. Henrique, seja muito bem-vindo ao programa. Perdão essa instabilidade toda. Não sei nem se isso é da base aqui do nosso sistema aqui de transmissão.
Acho que é aqui mesmo.
Tá. Pode ser, né? Mas vamos aproveitar aqui que o nosso programa é uma descida deliciosa, é rápida e a gente tem que aproveitar esse tempo. Se eu te perguntar, Henrique, você participou até hoje de todas as visitas técnicas que a Ciclo Iguaçu fez?
É possível que sim.
tenho certeza, mas eu participei de muitas, muitas visitas técnicas.
Acredito
que não todas, mas faz um tempo que eu tenho ido em, em várias.
E você estava lançando para a gente, aliás, eu tenho essa informação através de você, são os 4 trechos. Você pode falar sobre esses 4 trechos que a gente está prevendo que a Ciclo Iguaçu vai fazer, acho que nos próximos meses, nas próximas semanas?
É sim, então, nos próximos 2 meses, a ideia seria fazer trechos da linha verde, pela extensão da linha verde, como a ideia é... ao ir em encontro à linha verde, né, fazer ela de toda a extensão ida e volta, porque ela tem infraestrutura dos dois lados, né, ou deveria ter. Então a gente vai fazer essa visita à linha verde sul e depois em um outro momento à linha verde norte, né. Isso para esse mês, eu imagino que daqui a dois finais de semana, talvez no próximo, fazer nessa linha verde sul.
É primeira quinzena de julho, né?
Isso, talvez. A data eu preciso confirmar aqui, porque ela está incerta, não sei se seria sábado, domingo, mas depende também dos participantes, né?
Sim.
Então, por isso que se alguém quiser participar, entre em contato com a Ciclo Iguaçu, pelas redes sociais, e também por causa da pandemia tem ido menos gente, a gente mantém, né, o distanciamento, uso de máscara, então...
Sim.
Então, para se organizar melhor, dá para, né, as pessoas podem entrar em contato.
Sim, eu falei para entrar em contato na página do Instagram da Ciclo Iguaçu.
Aham.
Né, manda um direct lá, para essa, se tiver interesse de participar desses 27 quilômetros de visita técnica, aproximadamente na primeira quinzena de julho, que envolve os bairros Portão, Fani, Guaíra, Auer, Capão Raso e Pinheirinho.
A gente iria pedalar da rua Nicola Pelanda, da rua Marechal Floriano até a Nicola Pelanda, daí na Nicola Pelanda, volta para Marechal Floriano. E o ponto de encontro será ali na região central. Mas as pessoas podem encontrar no meio do caminho também, podem fazer o percurso até onde preferirem, né, onde quiserem. A gente encoraja as pessoas a levarem bloco de notas, a fazerem fotos, a observarem o que elas, né, percebem desse trajeto e o que elas querem anotar, né, a respeito. Assim.
Sim. Isso é muito importante você falar do que é necessário e como que é feita, né, na prática, assim, esse olhar técnico. Deixa eu te falar uma coisa, Jacob, a gente com essas questões de voltar e cair, a gente vai precisar chamar agora o intervalo e a gente vai entrar no terceiro e último bloco. Então a gente vai continuar a falar dos três seguintes trechos de visita técnica no próximo bloco. Vou chamar um intervalinho rápido e quem tiver interesse de participar, acessa, manda um direct lá no perfil da Ciclo Iguaçu na plataforma do Instagram, tá bom? Henrique, a gente vai para o intervalo, a gente já volta.
Beleza.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.